E para repercutir essas medidas da ANS, as operadoras de planos de saúde, nós vamos conversar agora com o advogado especialista na área, Luiz Fernando Moreira.
Muito bom dia, Luiz Fernando. Muito obrigado por nos atender novamente aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln.
Bom, meu caro, eu vou começar por uma questão mais ampla, menos específica, que é o seguinte, que é essa dificuldade aí de relacionamento que a gente tem entre órgãos reguladores e justiça. Esse é as agências reguladoras são um mecanismo relativamente novo no Brasil, né? Já estão aí contando com seus 15, algumas quase 20 anos, mas não são o nosso modelo clássico de regulação. A gente tinha um outro modelo em que os ministérios tinham uma atuação, que o Poder Executivo direto tinha uma atuação mais premente. Pois bem, veio o modelo das agências reguladoras, elas ganharam independência, autonomia, puderam até se tornar legisladoras infralegais em alguns aspectos, mas a gente está vendo sempre um problema aí, de que a agência pune, a justiça vai e suspende a multa, suspende a suspensão dos planos de saúde nesse caso específico. Está complicada essa convivência?
O Poder Judiciário vem reiteradamente desconsiderando normas regulamentares editadas pela agência. Isso, para mim, não é novidade. Já não é a primeira vez que o Poder Judiciário entende que a agência agiu de maneira assodada, agiu de maneira que não demonstrou, na verdade, critérios técnicos para adotar algumas medidas. E, por conta disso, o beneficiário é que fica exposto a esse tipo de conduta, às vezes adotada por operadoras que utilizam os mecanismos de regulação, que você já falou, de impedir o acesso à rede, a falta de rede credenciada e outros problemas que nós convivemos aí diariamente.
Como é que fica aí a situação dos usuários, doutor Fernando?
Na verdade, o que eu poderia recomendar a esses usuários que é que, havendo uma negativa de atendimento quanto uma consulta, um exame ou mesmo uma internação, porque eu estou falando inclusive de internação eletiva, porque de urgência e emergência nem há que se discutir a necessidade de fazer o atendimento. Havendo esse problema com relação a isso, especialmente o conflito se dá em relação à questão de materiais que são indicados pelos médicos e que as operadoras têm uma certa resistência em aceitá-los, porque alegam que tem materiais de boa qualidade, que são similares e que esses materiais são de alto custo e que, portanto, há um interesse econômico dos próprios médicos em ficar indicando esses materiais. Havendo esse tipo de negativa, esse assunto tem que ser passado pela agência através do 0800, que o consumidor tem acesso, ou a dos núcleos de fiscalização que estão espalhados pelas principais capitais do país. Ele vai ter de posse um número, vai ser feito um número de protocolo, ele vai ter uma resposta em 5 dias úteis, e se não acontecer nada, se nesse processo não gerar em nada, a recomendação é que ele ingresse judicialmente para buscar o seu direito.
Agora, tudo bem que num ambiente capitalista a gente deve até favorecer a concorrência para que, quem sabe assim, o preço abaixe, você tenha uma relação mais justa, uma relação de troca mais justa. Mas 1.500 empresas operadoras me parece um número impossível de fiscalizar. Será que esse número é real mesmo? Não existem aí subempresas? Como é que o senhor acredita que está essa questão da regulação do mercado no sentido mais amplo, assim?
Me parece que existe empresa demais,
e aí eu tenho dúvidas, não é? É sobre a realidade, são empresas de verdade?
Na verdade, esse mercado já chegou a ter mais de 3 mil operadoras. Ao longo do tempo, essas operadoras, na verdade, elas estão tendo suas carteiras alienadas ou transferidas para outras operadoras, e a tendência é de haver uma redução gradual desse número de operadoras. Como não havia regulamentação, na verdade, qualquer um podia operar plano de saúde e abria uma empresa e operava e depois lesava os consumidores, com a entrada da agência, essa situação melhorou demais. Agora, existe realmente empresas que estão descapitalizadas hoje, que não têm condição, não têm número de beneficiários suficiente para a questão de assumir um risco de uma operação, porque, na verdade, Lincoln, hoje a operação de plano de saúde é como se fosse uma instituição financeira. Na verdade, você tem que ter garantias financeiras suficientes para ter lastro para você poder pagar a conta que vai chegar, a conta, o faturamento mensal que vai chegar. Então, a tendência é que essas operadoras, ao longo do tempo, elas vão se reduzindo. Aí talvez chegando a um número, segundo a agência, a previsão da agência, em torno de 600 a 700 operadoras.
É necessário, então, doutor Luiz Fernando, que o usuário continue registrando aí as suas reclamações referentes às operadoras.
Sim, sim. Mesmo que o usuário até não tenha direito, mesmo que o procedimento não seja coberto pelo rol, é direito do usuário questionar uma negativa de atendimento, obter informação. As operadoras hoje são obrigadas a responder por escrito se houver uma solicitação do beneficiário com relação aos motivos que levaram à recusa do atendimento. Ele tem o direito de solicitar da operadora. Se a operadora não o fizer, ele pode buscar a agência, que vai ser aberto um processo administrativo para apuração dessa irregularidade, dessa conduta irregular.
Bom, uma questão que se coloca sempre, doutor Luiz Fernando, é sobre aquela diferença entre plano coletivo e plano individual.
Certo.
Você tem alguma orientação específica para aquela pessoa que está interessada em contratar ou mudar de plano de saúde, se há um melhor que o outro, que cuidados devem ser tomados?
Tem que haver realmente muito cuidado, porque o plano empresarial está ligado a uma pessoa jurídica empregadora, ou seja, ela que contrata o plano de saúde de uma operadora. É um benefício que é dado pelo empregador aos seus empregados e normalmente rateado entre empregador e empregado. Nós temos uma outra modalidade que é chamada coletivo por adesão, que seria específico para sindicatos, cooperativas, associações que têm lá seus beneficiários e que, através dessas entidades, contratam um plano de assistência à saúde. E nós temos os planos individuais e familiares, que é de livre adesão, de livre comercialização, que o beneficiário pode sozinho ingressar ou colocar sua família, mas ele não tem vínculo associativo ou não tem vínculo empregatício com ninguém. O que o consumidor tem que estar atento é o seguinte: o plano coletivo, em princípio, parece ser o mais vantajoso em termos financeiros, porque aquele risco, como eu falei anteriormente, ele fica diluído dentro daquele grupo. Então, inicialmente, para ele, compara preço de um plano individual para um coletivo, ele acha que é mais interessante. Eu estou falando do coletivo por adesão, porque normalmente o empresarial é subsidiado pelo empregador. Então, ele adere ao plano coletivo por adesão. Só que, hoje existe uma norma da agência que diz que o reajuste anual ou por sinistralidade é livre entre as partes para o plano coletivo por adesão. Ou seja, em que pese inicialmente ele pagar mais barato, ao longo do tempo, aquele valor da mensalidade, ele fica tão maior, tá? Tão igual ou maior até que os planos individuais, porque os planos individuais e familiares, ele tem os reajustes contingenciados pela Agência Nacional de Saúde, é fixado um teto anual para aplicação desse reajuste. Portanto, as pessoas que hoje têm planos individuais, estão pensando em entrar em planos coletivos porque acreditam que sejam mais baratos, elas precisam avaliar com cuidado essa decisão, porque elas podem, num futuro breve, se arrepender de ter feito essa transferência.
Agora, doutor Luiz Fernando, o valor dos convênios médicos aí, eles são muito altos, inclusive para as pessoas que estão chegando aí a partir dos 60 anos de idade. Não existe aí uma perspectiva de mudança nesses valores futuros aí para os consumidores de planos de saúde?
Infelizmente não, porque com a incorporação de novos procedimentos no rol e de novas técnicas e equipamentos que chegam diariamente da indústria, seja a indústria da medicina ou os próprios medicamentos de última geração, indústria farmacêutica, a tendência é que essa situação cada vez mais fique mais cara. Infelizmente, essa é a realidade. A menos que haja, por parte do governo, aí, uma análise com relação à desoneração dessas próprias operadoras de planos de saúde. Infelizmente, a tendência é essa, quer dizer, você vai cada vez mais, você vai avançando com a idade, você fica mais exposto, inclusive, a novas doenças, à necessidade de atendimento e a sua prestação eleva. Agora, eu gostaria de deixar claro que da possibilidade dos idosos, com relação a reajuste por faixa etária, questionarem esses reajustes judicialmente, porque já existe reiteradas decisões de tribunais no sentido de permitir que só se aplique reajuste por sinistralidade e não por reajuste por faixa etária para pessoas com mais de 60 anos.
Agora, doutor Luiz Fernando, e essa questão do valor que os médicos recebem dos planos de saúde?
Isso tem que ser avaliado com certo cuidado, porque, na verdade, os médicos têm interesse em se associarem às operadoras quando eles não têm uma clientela formada. Então, a operadora garante a esse médico um volume de atendimento capaz de deixar o consultório dele lotado durante todos os dias da semana. Então, é interessante para esse profissional, às vezes, se submeter a receber uma consulta de R$40 ou R$50. Mas se nós entendemos que uma consulta de R$40, R$50 quer representar, no final de um mês, R$10 mil de remuneração, eu perguntaria qual o brasileiro que, ao final de um mês, também recebe R$10 mil, se tiver o consultório dele lotado com as operadoras de planos de saúde. Então, essa questão ela precisa ser melhor examinada, porque, vista só apenas pelo valor da consulta em si, parece que existe um exagero e tudo mais. Mas essas consultas variam muito. Então, normalmente, quando se pega o exemplo, pega-se o exemplo da pior operadora. Mas eu tenho casos de operadores que pagam até R$100 por consulta. Então, tem que se tomar cuidado quando se coloca esses exemplos, e aí a classe médica sempre coloca dessa forma para tentar mobilizar a população a ficar ao seu lado. Não é realidade. O que tem que ser colocado é isso. O profissional também procura as operadoras, porque ele, às vezes, é recém-formado, precisa ter o consultório, abrir um consultório, precisa ter movimento, e aí ele busca o operador e aí se submete a receber 40 ou 50, porque ele sabe que ele não teria condições de, sozinho, cobrar uma consulta a R$250 ou R$300, porque ele não tem nem experiência para isso, não tem nem ainda condições de ter uma clientela formada capaz de dar o suporte ao seu consultório.
Agora, doutor Luiz Fernando, existe aí mais uma questão. O usuário que vai a um plano de saúde procurar por um determinado médico, no próximo mês, na próxima consulta, ele já não encontra mais aquele médico credenciado neste mesmo convênio. Isso não é relativo ao baixo valor pago pelas operadoras?
Em alguns casos, sim. Em alguns casos, aí que está a questão do referenciamento da rede médica. Ou seja, eu começar a me remunerar melhor, eu operadora começo a remunerar melhor o meu profissional, de sorte que ele permaneça na rede. Agora, óbvio que essa obrigação da operadora de manter uma rede mínima adequada, isso aí é indiscutível. Se existe uma situação dessa natureza, se, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu já tive vários exemplos dessa natureza, a pessoa está grávida, é acompanhada por um obstetra durante 5, 6, 7 meses. Quando chega próximo do parto, recebe a notícia de que aquele médico se descredenciou do plano de saúde, a minha recomendação é que ela ingresse em juízo para obter do Poder Judiciário uma tutela antecipada para obrigar aquela operadora a manter pelo menos um atendimento até o parto ou pós-parto. Então, essa aí, no meu modo de ver, é uma obrigação da operadora, porque se ela captou uma clientela e ofereceu uma determinada rede e as pessoas passaram a ser atendidas, ela tem que ter instrumento de valorização também desse profissional no sentido de mantê-lo na rede.
Bom, nós estamos conversando com o Dr. Luiz Fernando Moreira, especialista na área de saúde, advogado, conversando conosco sobre essa nova suspensão aí de 246 planos de saúde no total, né, agregando mais planos de saúde suspensos a essas punições da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E para terminar nossa entrevista, Dr. Luiz Fernando, gostaria que, com base na sua experiência, o senhor nos dissesse assim, qual é... A gente tem vários aspectos, né, que o ouvinte tem que prestar atenção na hora de contratar ou no relacionamento que tem com o plano de saúde já contratado. Mas, diante da sua experiência, qual é a principal dica? Assim, qual é o tipo de problema mais comum que e talvez, às vezes, o mais simples, né, porque o mais óbvio, às vezes, é o mais complicado, que o usuário deve buscar evitar, deve buscar contornar?
Lincoln, o usuário ele tem que aprender a ler o que está escrito no contrato e a questionar termos que ele não consegue entender. Ele não pode se basear na palavra do corretor. E qualquer promessa que seja feita pelo corretor, ele tem que exigir que seja feita por escrito. Então, nós temos muitos problemas com relação à questão da falta de entendimento quanto à cobertura que está sendo contratada, a falta de entendimento quanto à vigência do contrato, a falta de entendimento quanto à questão do reajuste e, principalmente, com relação à questão de carências, prazos de carência a serem cumpridos e cobertura parcial temporária. Ou seja, quando você tem uma doença ou lesão pré-existente, você sabe ser portador dessa doença ou lesão pré-existente, e você, consumidor, é obrigado a assinar uma declaração de saúde. Você tem o direito de ser orientado, inclusive por um profissional da própria operadora, um profissional médico da operadora, para preencher de próprio punho aquela declaração. Se a operadora não lhe disponibilizar esse profissional, você pode preencher aquele termo com as informações que você tem, e se houver uma recusa depois, sob a alegação de que houve má fé do consumidor porque escondeu que era portador de uma doença ou lesão pré-existente e, portanto, não vai ter cobertura, que ele, infelizmente, busque o judiciário.
Perfeito. Bom, agradeço muito isso mais uma vez, doutor Luiz Fernando Moreira, mais uma vez nos ajudando aqui no Com a Palavra a compreender os meandros dos planos de saúde, meandros cada vez mais complexos, mais de 1.500 empresas só de planos ameaçados de suspensão, 600, só de planos suspensos, 246, quer dizer, números gigantescos que movimentam esse mercado e que trazem muita dor de cabeça para o usuário. Doutor Luiz Fernando, um excelente dia para o senhor.
Ok, muito obrigado.